vou trazer aqui esse outro acidente, né, que aconteceu. Esse mais embaixo, né? Esse foi em Simões Filho, próximo a Simões Filho. E esse outro foi perto de Amélia Rodrigues, né? Perto de Amélia Rodrigues.
Um acidente entre dois caminhões deixou um motorista ferido na manhã desta terça-feira, 12 de maio, na BR-324, em Amélia Rodrigues. A colisão aconteceu por volta das 8h10 da manhã, no quilômetro 545 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos caminhões transportava amendoim e o outro estava sem carga. Com o impacto da batida traseira, o motorista ficou preso às ferragens. Equipes de resgate foram acionadas e a vítima foi levada para o Hospital Municipal de Amélia Rodrigues. O estado de saúde do motorista não foi divulgado. Parte da pista no sentido Salvador ficou interditada, provocando um congestionamento de cerca de 4 quilômetros. A via foi liberada por volta das 10 da manhã. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. Segue você, Almir Santana.
Bom, 7 horas e 39 minutos, né? Tá aí a informação. E a gente fica preocupado, né? Porque a BR-324 é a principal via nossa aqui, de entrada e saída, né? Na capital. E é onde, claro, se escoa bastante produção, onde se chega também muita coisa, né? Da produção baiana para alimentar aqui a nossa metrópole, né? Então, meus amigos, é preocupante, né? A quantidade de acidentes que a gente vê acontecendo, né? Você rodoviária federal, apertar mais esse povo aí, excesso de velocidade, apertar mais aí, não tem jeito, né? Parece que as pessoas só sentem no bolso, né? Só sentem no bolso, porque a BR-34 é uma pista duplicada. Já poderia ter mais uma via ali, alguém poderia, né? Ter três vias aí descendo para Feira e três vias subindo aqui para Salvador. Mas são duas vias, beleza, tudo bem. Mas tem horas que engarrafa ali, que trava tudo. Mas eu, que viajo muito nesse trecho aí, Salvador-Feira, eu vejo também muita imprudência, muita negligência, muita imperícia. Você está na via ali, às vezes você está com 100 km por hora, é a velocidade máxima da via, né? De vez em quando acontece o cara passar 110, chegar a 120, que já está errado, né? Mas às vezes você está lá com 100, vem um caminhão atrás, caminhão cegonha, cheio de coisa, o cara está lá sinalizando, se você não sair da frente, ele passa por cima de você. Aí às vezes quando você olha assim, o cara está com mais de 120 km por hora, um caminhão. Vai dar certo isso? Não vai. Na hora que ele precisar frear aí, ele não vai ter freio. 130, 140 km por hora, não vai dar certo isso. A mesma coisa com os carros. Você está ali na esquerda, o cara está lá na agonia retada. O cara está vendo que está cheio de carro na sua frente, mas ele está lá transformando a luz, transformando a luz. Só ele que tem pressa, só ele que tem que chegar. Aí mais na frente, quando você passa, está lá. O cara tombou, capotou o carro lá. Por quê? Essa imprudência, essa negligência, essa imperícia de querer, né, sair parecendo um maluco correndo, como se o mundo fosse acabar. As pessoas precisam entender o seguinte: se você quer chegar cedo, saia mais cedo, rapaz. Você sabe que a viagem de Salvador para Feira de Santana geralmente é 1h30, não tem jeito. Infelizmente é esse tempo. Antigamente você tinha um fluxo menor de veículos, você poderia até fazer menos. Mas é 1h30, meu amigo. Então se programe, ó. Se eu não posso me atrasar, então já vou calcular aqui 2 horas. Pronto. Tenho que chegar em Feira 10, sai 7 da manhã, meu filho. Você vai chegar cedo. Você nunca vai se atrasar. Só se tiver um acidente gravíssimo, como teve um das carretas, do ônibus, que aí para tudo, né? Que aí para tudo. Aí é um imprevisto. É um imprevisto. Moro lá de Freitas, tenho que vir para Salvador de manhã cedo. Sai a Mercedes e chega cedo. Aí acaba essa agonia, porque você termina colocando em risco a vida de outras pessoas, que a sua você não valoriza, né? Mas termina colocando em risco a de outras pessoas. 7 horas e 42 minutos, vamos trazer aí o Raimundo Rui para falar desse jogo importante, Remo e Bahia. O Bahia tem um desafio hoje, que é tentar reverter essa vantagem do Remo de 2 gols. Se o Bahia fizer 2x0 lá, vai para os pênaltis. Se o Bahia ganhar de 3x0, o Bahia avança. Agora, se fizer lá 2x1, 3x2, aí já era, viu? Aí tchau, Copa do Brasil. Vamos conferir aí nosso Raimundo.
Muito bom dia. Bom dia, bom dia, Almir Santana. Eu sou Raimundo Rui, do Departamento de Esportes da Rádio Excelsior da Bahia, para trazer as informações esportivas. Um abraço para o grande Marquinhos Santiago. Esse aí é fera. Vamos lá, galera. Olha, o Bahia vai jogar hoje. O Bahia joga hoje contra o Remo. Jogo extremamente difícil, vai ser lá no Mangueirão. A previsão é de chuva forte, né? Mais de 60% chance de chover lá no Mangueirão. Um jogo muito difícil para o Bahia. O Bahia procurou isso. O Bahia perdeu para o Remo aqui por 3-1. 3-1 foi o placar aqui na Arena Fonte Nova. Então, se o Bahia fizer 2-0, o jogo fica empatado. Então, o Bahia, para ganhar, para vencer, sem precisar ir para os pênaltis, o Bahia precisa vencer a equipe do Remo pelo placar de 3-0. É possível? Eu acho que não, viu, torcedor? Eu acho que não, porque o time do Remo não é ruim. Ele empatou agora, recentemente, na última final de semana, contra a equipe do Palmeiras, que é o líder do campeonato. Um jogo que, por conta da chuva, demorou quase 2 horas para começar lá no Mangueirão. Então, é jogo difícil, jogo complicado para a equipe do Bahia. Mas o Bahia procurou. Como é que perde em plena Arena Fonte Nova para o Remo por 3-1? Já havia perdido o jogo lá no Mangueirão pelo Brasileirão pelo placar de 4-1. Ou seja, o Bahia é freguês da equipe do Remo. Mas a qualidade do Bahia é, de fato, superior à equipe conhecida como Leão Azul, que é essa equipe do Remo. O Bahia está em festas porque o Luciano Juba, ele está na pré-convocação da seleção brasileira. Então, ele pode jogar a seleção? Pode jogar na seleção? Pode. Ele está naqueles 55 jogadores que, por algum problema, se acontecer que os titulares não estejam prontos para ir, ele pode ir. Ou quem sabe se ele está na própria lista dos 24 jogadores de Ancelotti? Ninguém sabe. Só no dia 18 é que vamos tirar essa dúvida. Alô, torcedor? Você vai ouvir o jogo do Bahia, hein? Aqui na Excelsior, na rede Excelsior de rádio, a partir das 21 horas, haverá a transmissão de uma missa e depois da missa começa o jogo. Às 21 horas, a pré-jornada da Excelsior da Bahia, ok? E na quinta-feira, o Vitória encara o Flamengo. Mas aí, eu falo disso depois de amanhã, ok? Então, um abraço para você, torcedor. Sucesso, estamos juntos e misturados. Tomara que o Bahia consiga essa façanha, né? O Bahia já fez isso outras vezes. Quem sabe não pode repetir a dose de fazer o impossível ficar possível.
Valeu, meu amigo Raimundo Rui. Vamos ver se esse impossível vira possível. Eu acho que ainda é possível, viu? Acho que é possível, sim. Deixa eu ouvir aqui o Juba falando aí desse momento que ele vive, dessa expectativa de ser convocado para a seleção brasileira. São momentos inversamente proporcionais. No Bahia, turbulência, né? E na carreira dele, ascensão, porque pode ser convocado para a seleção brasileira e para a Copa do Mundo, né? Qual atleta não quer ir para uma Copa do Mundo, não quer vestir a camisa amarelinha da seleção brasileira, né? Quem sabe aí ele brilha, né? E o Ancelotti diz assim: rapaz, não posso ficar sem esse cara, não. Vamos conferir aqui as palavras dele.
Você chegar a esse ponto, né, de tá sendo cogitado ali de ir para uma Copa do Mundo, então acho que isso é muito, muito importante na carreira também, do jogador. Se a gente chegar cabisbaixo, a gente ficar fazendo as coisas de qualquer jeito, não se entregar ao máximo, né, a gente não vai conseguir reverter isso. Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo, né, sendo cogitado aí de tá indo para a seleção, né, a gente seguir acreditando, se Deus quiser, a gente conquistar o triunfo e a classificação.
Bom, então tá aí, né? O Juba, né, vive essa expectativa, está em tosse, claro, né, como baiano, que tem um jogador de um time da Bahia sendo convocado, é importante, né? É importante. O Juba é carioca, o Juba, né? Não é? Pernambucano? Não tem sotaque pernambucano, não. Não sei, eu acho que ele é. Acho que ele é. Acho que sim. Vamos checar aqui essa informação. Eu vou dizer agora aqui. É pernambucano mesmo. É. Na cidade de Serra Talhada. Ele não tem sotaque nenhum, né? Pernambucano. Às vezes saiu pra jogar, né? Muito cedo fora e aí perdeu o sotaque. O pernambucano tudo fala vice, né? 7 horas e 47 minutos. Será que eu falo com o Armando Mariani agora, rapaz? Eu consigo falar com... Vamos acionar o René Vilela também aí, viu, Marquinhos? Direto de Portugal, eu tô conseguindo falar com o René, a internet lá tá melhor do que a de Laude Freitas aí, de Armando. Você vê, né, o que é comunicação, né? Eu tô conseguindo falar bem aqui com o René Vilela, lá em Portugal, e não tô conseguindo falar bem com o Armando aqui de junto, né? É, vamos, liga pro René Vilela, ele já tá pronto aí. Vamos botar ele enquanto o seu Armando não chega, né? Seu Armando!
Almir!
Pronto! Vamos botar você e botar o René também. Todo mundo simultâneo.
Todo mundo simultâneo. Tá dando tudo errado? Porque hoje é dia 13. Tá explicado, né, Marquinhos? Hoje é 13. Sai daí,
mas 13. Mas 13 só é super... Só dá errado quando é 6.
Mas, gente, olha, Almir, a boa notícia não é boa, não. O preço da gasolina para distribuidoras vai subir muito em breve, hein? O anúncio foi...
Pô, Armando, foi anunciado pela Celle, né? Foi anunciado aí que baixou de preço. Você viu algum posto de gasolina baixar o preço?
O contrário. É.
Agora está dizendo... Já tinha baixado. Eles não baixaram. Quer dizer, aí quando vai aumentar... Aí eu tenho certeza que eles vão aumentar de novo. É um absurdo isso, cara.
A presidente da Petrobras, a Magna Chambiard, diz que a estatal está avaliando medidas para reduzir o impacto da alta do petróleo. Ela disse, vai começar a mudança já já, indicando que o aumento pode ocorrer mais rápido do que a gente está esperando, viu, Almir Santana? Né? Olha.
Pode acontecer, né? Mas não aumentou. E o dólar está baixando. O barril de petróleo, né, cotado pelo dólar, o dólar está baixando, o dólar está despencando, está, né, lá embaixo. Então era para ter baixado também, aumentou o preço do barril, beleza. Foi aquele momento inicial. Mas agora o dólar está despencando, está lá embaixo. Então teria que ter que baixar. Eu não consigo entender essas coisas, não. Quer dizer, quando o valor do dólar baixa, deveria baixar aqui para a gente também aqui.
É, eu fico imaginando, viu, amigo? Marquinhos, amigos do Acorda para a Vida, Pitágoras, o pai da matemática, deve estar saindo do túmulo para entender essa conta que não bate de jeito nenhum, né, amigo? Não bate, não bate.
Agora... Beleza, com certeza, não bate mesmo, né? Não bate mesmo. Bom, são 7 horas e 50 minutos, você está tentando contato também com o René Vilela, né? Para falar com ele aqui direto de Portugal, ele tem mais informações, está com os fiéis, dia de Nossa Senhora de Fátima, o Santuário de Fátima lá em Portugal, né? Recebe uma multidão de pessoas do mundo todo para fortalecer a fé, pagar suas promessas e reverenciar, né, a Nossa Senhora de Fátima. 7 horas e 50 minutos, né? 7h50. Aqui eu estou fazendo contato aqui com o nosso René Vilela. Assim que tiver o que, ele já entra aqui para falar. Mas pode trazer uma notícia, seu Armando, enquanto o Marquinhos aqui refaz o contato com o nosso René Vilela. Zé da Saúde, bom dia, hein? Obrigado aí pela sintonia.
Olha, amigo, o Ministério Público da Bahia apertou o cerco contra a Prefeitura de Euclides da Cunha pela efetiva aplicação da lei antibaixaria após a gestão contratar o cantor Robson para uma apresentação durante o São João naquela cidade. A recomendação foi feita pelas promotoras de justiça Sabrina Bruno Rigor e Lissa Aguiar Rosal. A medida, além da gestão municipal, abrange também os eventos privados que vão ocorrer na cidade. Ao citar a Robson, as promotoras lembraram que o artista é conhecido pelo repertório cujas letras e coreografias banalizam a agressão e a violência contra a mulher. Entre as medidas recomendadas estão a fiscalização e o monitoramento das apresentações artísticas, inclusive com a possibilidade de interrupção dos shows, caso haja execução de músicas ou performances consideradas incompatíveis com a lei antibaixaria. Imagine só um cantor com Robson, né? Está envolvido em letra de música, gestos lá, obscenos, etc, etc. Assim fica difícil, né, a gente conviver com dessa natureza.
Dinheiro público, seu Armando, não pode ser usado para pagar esse tipo de música, viu? Não pode, de jeito nenhum. É dinheiro do povo, o dinheiro do povo tem que ser utilizado aí com coisas boas, não com o que não presta. Deixa eu ir agora falar com meu amigo René Vilela lá em Portugal, né, direto de Santuário de Fátima, de Nossa Senhora de Fátima. René!
Oi, Almi.
Pronto.
Estamos aqui, olha, eu tô com uma senhora de Cabo Verde, que fala nossa língua portuguesa, muito simpática, ama a Bahia, ama o Brasil. E eu quero saber dela, o que significa estar aqui no Santuário de Fátima, desde tão longe, né, continente africano, não é isso? Continente africano, para rezar juntamente com outros povos, junto com Nossa Senhora de Fátima. Qual é o nome da senhora?
Rosa.
Dona Rosa. Dona Rosa, fala pra gente o que significa estar aqui no Santuário de Fátima para a senhora.
Olha, é muito importante.
Muito, ela está dizendo muito importante. Ela está meio tímida, viu, Dona Rosa? Vamos ver outra. Qual é o nome da senhora? Nosso nome?
Idalina.
Idalina. Idalina, fala pra gente o que significa estar aqui no Santuário de Fátima.
No Santuário de Fátima, para a gente pedir o que a gente precisamos, paz, luz e sossego.
Saiu de longe, né?
Saí de longe, saí de zona de fechar.
Lá fala português, igual o Brasil.
Yeah.
Okay. Qual a população do Cabo Verde? Qual o número de habitantes?
O número de habitantes é a Ilha de Santiago para Cabo Verde e Santa Catarina.
Ok. Estamos aqui com elas, falam português, já falaram, meio tímidas, que é normal, igual brasileiro, mas eu estou aqui com o Maurício. Maurício é português, Maurício que é mais falante, já participou de filmes em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, o Taberneiro, num filme que teve Sônia Braga. Maurício, o que significa estar aqui no Santuário de Fátima nesse dia em homenagem a ela?
É um dia muito especial do ano. E claro que temos muito a agradecer a Deus e a Nossa Senhora. E eu gosto muito de vir aqui. Venho quase todos os anos, ultimamente venho.
Muitos portugueses separam essa data para estar aqui com Nossa Senhora, não é isso? Você está falando em off?
Sim. Normalmente é o 13 de maio e o 13 de outubro. São os dias mais marcantes destas peregrinações à Fátima.
Ok, Almi, é isso aí. René Vilela, diretamente do Santuário de Fátima, para o programa do meu amigo Almi. Segue você, irmão.
Valeu, René, obrigado, querido. Um abraço para vocês durante todo o dia aí. Em nossa programação, o René vai estar trazendo informações ao vivo aí do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, direto de Portugal. 7:55 e a gente vai atualizando as informações por aqui. Agora, uma operação, né, prende aí 4 suspeitos de integrar aí um grupo que fingia ajudar pessoas em caixas eletrônicos. Na realidade, eles furtavam os idosos, viu? Então você, meu amigo, minha amiga, que vai no caixa eletrônico, não tem habilidade, leva alguém de sua confiança. Não fica pedindo ajuda a quem você não conhece. Ficam muitas pessoas ali, ó, só observando. Quando vê que alguém tem dificuldade, às vezes até se passa para o funcionário do banco para poder aplicar um golpe nas pessoas. Então, 4 homens suspeitos de integrar aí uma quadrilha que praticava furto qualificado mediante fraude foram presos. Foram presos ontem, terça-feira, dia 12, durante uma operação deflagrada aqui na capital baiana e também na cidade de Remanso, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o grupo fingia ajudar idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, isso em caixas eletrônicos, para trocar os cartões das vítimas e furtar o dinheiro delas com o apoio de maquinetas. Agora, os caras ser muito miseráveis, né? muito ruim, né? Viu uma pessoa ali, um aposentado, um pensionista, uma pessoa que está recebendo um benefício, e ele tentar roubar essa pessoa. Que ser humano é esse? O que é que tem na cabeça dessas pessoas, no coração dessas pessoas? Hã? Você roubar uma pessoa que está ali, que é precisada, rapaz. Não tem, né, nenhum respeito a nada, amor a nada, né, esse tipo de gente. Não tem, não. Não tem. Os 4 aí foram alvos de mandado de prisão preventiva e de busca, né, e apreensão. Celulares, dispositivos eletrônicos, maquinetas de cartão, documentos e outros materiais foram levados para investigação. Conforme a polícia, a operação Dolus é fruto aí de investigações iniciadas em julho de 2025, na Delegacia Territorial de Pau da Lima, após o registro de diversas ocorrências apontando a ação dos criminosos. A apuração aponta que a organização criminosa atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas entre os integrantes, utilização também de contas bancárias de terceiros, maquinetas registradas em nome de laranjas e constante mudança aí de endereços para dificultar as ações policiais. De acordo com a polícia, o grupo atua de forma reiterada há vários anos, praticando crimes semelhantes em Salvador e em diversas cidades do interior da Bahia. Um dos principais investigados, apontado como líder do grupo criminoso, possui registros, né, relacionados à prática de golpes patrimoniais desde 2003. Quer dizer, o cara é criminoso desde 2003 e está nas ruas. Tem que mudar a escola de processo penal. Tem que acabar com isso. O cara que rouba um idoso, né, que lesa alguém, ele é criminoso. Cometeu a primeira, a segunda, a terceira, 13 anos na rua, tem que estar preso. Não pode mais para a rua, não. O outro investigado preso durante a apuração possui histórico aí de aproximadamente 8 passagens em inquéritos policiais em diferentes estados do Brasil. Quer dizer, ó, é um criminoso com passagem em outros 8 estados. Brincadeira. Os crimes e os locais das ocorrências não foram detalhados. Dos 4 presos, 3 foram capturados na capital baiana e já o 4º homem foi localizado na cidade de Remanso. Eles seguem aí custodiados à disposição do Poder Judiciário e eu espero aí que não sejam liberados da audiência de custódia, viu? Bom, o Acorda para a Vida vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, 7h59, na sequência, Carla Araújo e Matheus Pastore com o Expresso do Dia. Um abraço, Marquinhos Santiago, seu Armando Mariani e nosso ouvinte aí do outro lado. Até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista, mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício, do jeito que o seu dia pede.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. São 8:06. 8:06 na Cardeal FM 106.1. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio de 2026. Eu sou Carla Araújo e o Expresso do Dia está no ar. Com as principais notícias da manhã, uma informação direta com credibilidade e serviço e o que realmente importa para você começar o seu dia muito bem informado. Bom dia, meu parceiro de bancada. Bom dia, Matheus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia a Carla Araújo e bom dia ao nosso amigo de sempre que comanda a nossa nave, a nossa mesa. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, meu amigo Matheus Pastore e Carla Araújo aqui no controle.
Eu sou Matheus Pastore. Ao longo da próxima hora, você tem a sua dose certa de informação, com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar aí no seu celular. É gratuito para sistemas Android e iOS.
Temos também a nossa transmissão simultânea pelo YouTube. O perfil é Cardeal FM.
E as nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isto, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desta quarta-feira.
Expresso do Dia.
Mãe e filha morrem após passarem mal dentro de loja em Senhor do Bonfim.
Famílias denunciam que duas vítimas mortas em ação da PM no Nordeste de Amaralina eram inocentes.
Motorista por aplicativo é sequestrado e encontrado morto em Matagal, na região metropolitana de Salvador.
Pesquisa aponta contaminação em ciris vendidos no subúrbio ferroviário de Salvador.
Lula desembarca na Bahia nesta quinta para anunciar obras e investimentos do PAC.
Petrobras abre vagas de estágio em Salvador e Camaçari com bolsa de quase R$ 2.000.
Governo acaba com a taxa das blusinhas em compras internacionais de até $50.
Jogador da NBA, Brandon Clark, é encontrado morto aos 29 anos nos Estados Unidos.
E milhões de católicos em todo o mundo celebram o dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Uma mulher e a filha dela morreram depois de passarem mal dentro de uma loja em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. As vítimas foram identificadas como Maria Helena Costa, de 67 anos, e Juliana da Costa Pereira, de 42. Segundo o SAMU, Juliana sofreu uma crise convulsiva enquanto estava dentro do estabelecimento. Ela ainda estava consciente no início do atendimento, mas teve uma parada cardiorrespiratória durante a assistência médica. Maria Helena acompanhava o socorro da filha quando também passou mal de forma repentina e sofreu uma parada cardiorrespiratória também. Quatro equipes do SAMU participaram da ocorrência, entre elas duas unidades de suporte avançado e uma motolância. As duas mulheres chegaram a ser levadas para uma UPA da região, mas não resistiram. A Polícia Civil informou que não há sinais aparentes de crime. A Prefeitura de Pindobaçu e o prefeito de Senhor do Bonfim divulgaram notas de pesar após as duas mortes. Nossa, que coisa, né? Que tragédia para essa família, que tragédia para essa mãe e filha. A filha que passou mal, estava sendo socorrida, a mãe passou mal também e as duas morreram pelo mesmo motivo.
Que coisa, né? Realmente uma situação. Você imagine para essa família aí fazer essa despedida dupla, né, de mãe e filha, e para todo mundo, né, que participou também desse atendimento, que os profissionais do SAMU, por mais que estejam acostumados, né, a esse tipo de atendimento emergencial...
Tem que ter um sangue frio.
Nossa, né? E para essas pessoas que estavam trabalhando na loja acompanhar todo esse processo...
É tudo muito dramático.
É muito, muito, assim, nossa solidariedade, nossos sentimentos mesmo a essa família... que perdeu duas pessoas assim, dessa forma tão abrupta, né? Tão repentina. Realmente a gente fica sentido lendo uma coisa como essa. Uma pesquisa realizada por universidades e órgãos ambientais identificou contaminação por cobre e nitrato em ciris coletados na praia de São Tomé de Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador. O estudo acendeu um alerta sobre a qualidade ambiental da região e os possíveis impactos para moradores que consomem mariscos retirados da área. A análise também apontou sinais de contaminação da água. Segundo os pesquisadores, os níveis encontrados indicam influência direta de esgoto irregular e descarte de resíduos e poluição urbana lançada no mar. O cobre em excesso pode provocar danos ambientais e afetar organismos marinhos, enquanto o nitrato está associada à contaminação por matéria orgânica e despejo de esgoto sem tratamento. O estudo foi realizado em uma das áreas mais populosas do subúrbio de Salvador, uma região, infelizmente, historicamente marcada por problemas de saneamento básico.
E lembrando que esse não é o primeiro caso, né? Porque já haviam sido identificadas algumas poças de líquidos com cores diferentes, né, e que o INEMA, inclusive, alertou que são concentrações elevadas aí de possíveis substâncias que estavam saindo uma transportadora, né, uma transportadora que atua ali no, próximo a São Tomé de Paripe, um pouco antes, transportadora Itapuã, e a praia foi considerada, né, imprópria para uso, até que se chegue a uma conclusão do que se trata realmente essas substâncias. E agora, então, esses peixes aí, esses ciris, na verdade, que foram identificados como contaminados também. Familiares dois dos três mortos durante uma ação da Polícia Militar no bairro do Nordeste de Amaralina, aqui em Salvador, contestam a versão apresentada pela polícia e afirmam que as vítimas não tinham envolvimento com o crime organizado. Os mortos foram identificados como Dey Wilson Sanches Oliveira, de 36 anos, e Delmo Santos Soares. Segundo parentes e moradores da região, os dois eram trabalhadores e foram atingidos durante a troca de tiros na segunda-feira. De acordo com a família, Dey Wilson trabalhava como motociclista por aplicativo e teria sido baleado enquanto fazia uma corrida. Já Delmo Santos, segundo a família, estava saindo do trabalho quando foi também atingido. Moradores da região também relatam que os dois não tinham ligação com facções criminosas. Já a polícia informou que policiais militares faziam rondas na região quando encontraram homens armados e houve confronto. Segundo a corporação, três armas, uma granada e porções de drogas foram apreendidas na ocorrência. O Nordeste de Amaralina é uma das áreas de Salvador com um histórico frequente de confrontos armados entre facções e operações policiais. Essa família aí muito revoltada, né, muito indignada com a perca dessas duas vítimas, que agora vai ter que ser investigado mesmo se afinal eles estavam ou não, né, nessa linha de tiro aí, nessa troca de tiro com a polícia militar.
A Petrobras abriu um novo processo seletivo de estágio com vagas para Salvador e Camaçari. Ao todo, o programa oferece 150 oportunidades distribuídas em 12 estados brasileiros, com inscrições previstas entre os dias 21 de maio e 3 de junho. Na Bahia, as vagas estão voltadas para estudantes de nível superior em áreas como engenharia, jornalismo, administração, direito, marketing, geologia, oceanografia e relações públicas. A estatal informou que os selecionados vão receber uma bolsa auxílio de R$ 1.825,00, além de vale transporte, seguro contra acidentes pessoais e recesso remunerado. A carga horária será de 20 horas semanais, com possibilidade de trabalho híbrido, dependendo da área de atuação. Estudantes com deficiência poderão atuar em teletrabalho integral, desde que haja compatibilidade com as atividades do estágio. O processo seletivo será online, inclui prova objetiva com questões de português, matemática, raciocínio lógico, tecnologia, ciências de dados, inteligência artificial e conhecimento sobre a Petrobras. Pela primeira vez, 30% das vagas serão reservadas exclusivamente para mulheres. Também há cotas para pessoas negras, pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência. O edital completo está disponibilizado nos canais oficiais da Petrobras, petrobras.com.br e do CIEI, CIEI.org.br. É C-I-E-E, CIEE.org.br, que é uma empresa que faz aí essa intermediação de estudantes para estágios.
O motorista por aplicativo Thiago Lima Souza, de 27 anos, foi encontrado morto em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. O corpo foi localizado um dia depois do jovem desaparecer no bairro de Pituaçu, aqui em Salvador. Segundo familiares, Thiago saiu de casa após perceber que os pneus do carro dele haviam sido furados. De acordo com relatos da família, ao descer para verificar o veículo, Thiago foi surpreendido por homens armados e baleado. Os criminosos teriam colocado o corpo da vítima em outro carro e fugido do local. Familiares afirmaram que receberam imagens por aplicativo de mensagens indicando onde o corpo havia sido abandonado. No local, também foi encontrado um botijão de gás e a suspeita é de que os criminosos tentaram incendiar o corpo. Thiago deixa 2 filhos de 4 anos. Lamentável, então, realmente todas as características de uma execução.
Uma mulher de 30 anos deu luz a 3 gêmeos na maternidade e hospital da criança, deputado Alan Sanches, em Salvador, após enfrentar uma gravidez considerada de alto risco. A paciente foi transferida em estado delicado do município de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, para a capital, onde passou por um acompanhamento especializado até o parto, realizado na segunda-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os 3 bebês nasceram prematuros, seguem internados sob cuidados médicos na unidade neonatal da maternidade. O parto mobilizou equipes multiprofissionais da rede municipal de saúde e foi tratado como uma ocorrência rara pela complexidade da gestação múltipla e pelo quadro clínico apresentado pela mãe durante a transferência para Salvador. São 2 menininhas e 1 menininho a quem a gente deseja
muita saúde,
muita sorte.
Muita sorte, muita paciência também para a mãe aí, né, no cuidado desses 3 gêmeos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta à Bahia nesta semana, na próxima quinta-feira, para cumprir uma série de agendas ao lado do governador Jerônimo Rodrigues em Salvador e no interior do estado. A previsão é de que Lula desembarque na capital baiana para participar de anúncios ligados ao novo PAC, entregas de obras de mobilidade urbana e compromissos públicos em meio ao avanço das articulações para as eleições deste ano. Entre os compromissos previstos está o anúncio da ampliação do metrô de Salvador no trecho entre a Lapa e o Campo Grande, além de agendas relacionadas ao VLT, habitação, infraestrutura e investimentos federais na Bahia. A visita deve contar também com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, em uma das últimas agendas públicas antes do prazo de descompatibilização eleitoral. A expectativa é de reforço no esquema de segurança e alterações no trânsito em áreas por onde o presidente deve circular. A nova passagem de Lula pelo Estado acontece em uma semana marcada por anúncios econômicos do governo federal e pela intensificação das movimentações políticas antes das eleições de outubro.
A Rádio Excélsior terá uma programação especial nesta quarta-feira em celebração ao Dia de Nossa Senhora de Fátima. As mudanças na programação incluem transmissões religiosas ao vivo, terço, momentos de oração e a visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima aos estúdios da emissora ao longo do dia. A programação começa daqui a pouquinho, às 9h, com a edição especial do programa Mística de Nazaré. Às 15h será realizada a Hora da Misericórdia e, na sequência, às 15h30, acontece a consagração a Nossa Senhora com o padre Danilo Pinto ao vivo no estúdio. Às 13h40, o programa Ciranda da Fé terá uma edição especial com a recitação do texto de Nossa Senhora. Já entre 7 e 8 da noite, a emissora transmite ao vivo a missa celebrada no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Colégio Antônio Vieira, presidida por Dom Sérgio da Rocha, o arcebispo primaz do Brasil, né? E o arcebispo de Salvador. Segundo a coordenação da programação da rádio, uma seleção musical especial também para a data foi preparada e distribuída para os estúdios da emissora. Então, viva Nossa Senhora de Fátima nesse 13 de maio, um dia muito especial para nós católicos.
Eu tive a oportunidade de visitar o santuário de Nossa Senhora de Fátima lá em Portugal e realmente, quando eu fui mais de 7 anos atrás, há uns 10 anos, o santuário estava em reforma, mas mesmo assim havia muitos peregrinos e uma atmosfera muito especial, especialmente ali no ramo das oliveiras, né? que é onde na árvore ali, onde ela teria aparecido, onde teria feito a aparição para os 3 pastorinhos. E é uma árvore que está completamente preservada. Existe todo um clima de comoção mesmo, porque são devotos que muitos vêm, eles chegam em Fátima, já desembarcam de ônibus ou vêm andando de outras cidades e vão ajoelhados, desde que chegam à cidade, vão ajoelhados até a catedral em si, né, até o santuário. Então existe um caminho que é feito ali, um caminho que é meio que acolchoado assim, para que as pessoas não se machuquem tanto, né? E assim, são muitos e muitos que fazem isso para pagar promessas, para fazer pedidos. É realmente um clima muito especial. Eu não consegui visitar o santuário, porque como eu falei, estava em obra, mas o arredor ali, a praça, tem uma imagem belíssima de Nossa Senhora de Fátima na própria praça. É tudo muito bonito.
É um dia realmente muito especial e a gente vai ter ainda mais informações, né, sobre essa celebração desse grande dia ainda aqui agora no Expresso do Dia.
Sim, temos um correspondente lá, um correspondente da Rede Excélsior de Comunicação, direto do Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, que vai falar com a gente daqui a pouco. Agora são 8h25, para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com Ari Moura, que traz informações diretas de que é a Terra do Sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, a todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1. No programa Expresso do Dia, estamos chegando aqui direto de Jequié, aqui da redação da Agência AM de Notícias Limitada, nessa manhã, trazendo as informações. Olha, Martinho Santiago, você que está aí nos estúdios, está nos ouvindo, e todos os ouvintes da Cardeal FM, não se assustem. Esse fato está acontecendo em Jequié, para a gente sempre é surpresa. Mas uma morte foi registrada, um corpo foi encontrado ontem às margens do Rio das Contas, ali na rua Beira Rio, bairro do Mandacaru. O corpo foi identificado como sendo de José Carlos Gonçalves Pinheiro Júnior, 37 anos, conhecido popularmente como Juninho. Ele estava desaparecido desde a madrugada de domingo e os familiares à sua procura. O Juninho, infelizmente, tinha envolvimento com furtos e roubos, não era nem drogas, era furtos e roubos. Foi passar um período em Santa Catarina, depois retornou recentemente, tem 2, 3 meses que estava em Jequié de volta, e ontem o seu corpo foi encontrado. A própria mãe, Carla, imagina, a própria mãe, o dia das mães foi domingo, a própria mãe foi quem encontrou, chamou a polícia, e a polícia técnica esteve lá no local, fez a remoção para o Instituto Médico Legal e foi comprovado. O Juninho foi perfurado de balas e ele foi espancado, viu? Espancado antes de morrer, provavelmente. Agora a Polícia Civil vai investigar o caso e tentar descobrir os autores desse bárbaro crime aqui na cidade de Jequié. O corpo foi encontrado ontem, né, terça-feira. Ele estava desaparecido desde a madrugada de domingo. Lamentável, viu, Martinho? Mas não é que Jequié seja essa cidade. Olha, o povo de Jequié é um povo ordeiro, um povo pacato, é um povo bom, sabe receber bem as pessoas. Nós vamos ter aí agora a exposição agropecuária, vamos ter o festejo de Santo Antônio, vamos ter o festejo de São João. Quem vier para aqui, venha tranquilo, porque as pessoas aqui sabem receber muito bem. Mas, infelizmente, está acontecendo esses fatos lamentáveis. Mas vamos falar de coisa boa, Carla e Matheus. Vamos falar de coisa boa que tem até ligação com você, viu, Carla? É aqui a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é o curso de enfermagem. Ontem foi dia da enfermagem, né? E você que tem uma irmã, uma mãe maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, e se formou aqui como enfermeira, trabalhou aí muitos anos no Hospital São Rafael, e foi dessa turma que levou enfermeiras por esse Brasil afora. Ontem eu conversava com o professor e doutor Silvio Arcanjo, porque Jequié está com a programação, começou ontem a Semana da Enfermagem. A abertura foi ontem à noite aqui no auditório Ali Salomão, no campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E Jequié exportou enfermeiros e enfermeiras por esse Brasil afora e até para outros países da Europa. Até hoje ainda tem pessoas formadas aqui na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, aqui em Jequié, que estão trabalhando. O caso aí de sua irmã, que trabalhou muitos anos e aposentou aí no Hospital São Rafael, aí em Salvador. E tem outras enfermeiras trabalhando por esse Brasil afora. Olha, hoje começa as ações, os trabalhos aqui da Semana de Enfermagem. Logo mais às 14 horas terá uma palestra, Suporte Básico de Vida. E aí segue, vai até o dia 20. Aí esse evento aqui na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Uma boa notícia, vamos dar uma boa notícia aqui de Jequié para o pessoal aí não ficar assustado, não ficarem assustado. Valeu, olha, Matheus, a gente tem a notícia do Doce Mel. Essas meninas estão viajando, foram para Minas Gerais, empataram, foram para Goiás, empataram, foram para Minas Gerais, perderam 3-0. Sabe onde elas estão hoje? Matheus Pastore, elas estão no Amazonas, vão disputar a Copa do Brasil, jogo que será realizado logo mais à tarde, lá no Amazonas. Essas meninas vão ficar mal acostumadas, porque só estão para cima e para baixo viajando de avião. Amanhã a gente volta trazendo mais informações, vamos torcer que sejam notícias boas aqui da Cidade Sol, aqui de Jequié. Segue vocês com o Expresso do Dia.
A hora certa são 8:30. 8:30. Muito obrigado a Ari Moura e boa sorte novamente ao Doce Mel de Jequié, que realmente está fazendo um tour aí pelo Brasil. Está em Minas Gerais, está no Mato Grosso, está no Amazonas, enfim. Então, pelo menos estão passeando, né, Carla?
Isso, e mandar um beijo aí para todas as enfermeiras, como a Ari lembrou aí, Cláudia, minha irmã, é enfermeira, trabalhou muito tempo aqui, e a todas, né, que estão aí, todos, que tem muitos enfermeiros também, que são a base do atendimento, né, nos hospitais, nas unidades, que seria de nós, pacientes, se não fosse o cuidado deles.
Com certeza. Agora são 8:30 na Bahia, o Expresso do Dia faz um breve intervalo. A gente volta já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
A hora certa são 8 horas e 36 minutos, 8 horas e 36 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore e junto com Carla Araújo,